Gente retorna. Música e informação.
Natividade FM 104,9. Olha, 8 horas e 53 minutos. Estou recebendo aqui a Camila, já que a gente vai. Natividade vai sediar, na verdade, um importante evento neste próximo fim de semana, ligados, sobretudo, a portadores do diabetes. Eu vou deixar que a Camila fique à vontade. Nós já falamos em outras ocasiões, né? Já alguns anos atrás teve um evento semelhante aqui em Natividade. Foi quando, hein, Camila? Bom dia.
Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes. Foi há uns 7 anos
atrás. Nosso pai, como o tempo passa. 7 anos já?
Eu estava grávida do Arthur.
Eu estava achando que eram uns 4.
Quase 8.
Quase 8 já. Né? Foi um evento ligado a pessoas que são acometidas pelo diabetes, não é isso?
Isso.
A Camila, para quem não conhece, é de família aqui de Natividade, esposa do ex-vereador, né, Bernardo de Pinho, e é portadora, né, do diabetes, né, como tantas e tantas pessoas o são, e é profissional da área de saúde, é enfermeira, não é isso? E faz esse trabalho de conscientização e apoio a pessoas que, assim como ela, passam por esses problemas que não devem ser poucos, né, relativos a quem tem realmente problemas com a diabetes. Camila, vamos falar um pouquinho, né, sobre a diabetes em si e depois a gente fala sobre o evento, tá bom? Vamos dividir em duas etapas.
Tá ótimo, Wanderson. Esse mês, Wanderson, no dia 14 de novembro, a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes.
Uhum.
E tem uma campanha esse mês que fala educação para proteger o amanhã.
Certo.
E o mais importante dentro do diabetes é a educação, é informação de boa qualidade e as pessoas entenderem de fato o que é o seu diabetes para poder aceitar e acolher melhor o tratamento. Porque sem você entender a base, o porquê de você estar fazendo algo, você não consegue aderir bem àquele tratamento. Agora, quando você entende, aquilo passa a fazer sentido para você. E é mais fácil a gente aderir. Não é fácil. A diabetes é um diagnóstico familiar, porque no momento que é diagnosticado, que você descobre que está com diabetes, muda a rotina de uma família toda. E, de uma forma muito errônea, hoje em dia a gente ainda escuta, né, assim que abre o diagnóstico, que a gente não pode mais comer nada.
Uhum.
E não é bem assim. A gente precisa aprender a comer aquilo que a gente tem dentro de casa. E, às vezes, a gente se depara com orientações de comprar certas coisas, certos produtos, que a grande maioria da população não tem como manter isso, uhum, por um longo período. E o diabetes, até então, ele não tem cura. A gente fala no diabetes, existe a questão da remissão. O que seria a remissão dentro do diabetes? Nós temos, assim, dois tipos de diabetes mais conhecido, que é o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1.
Uhum.
O diabetes tipo 2, ele é um diabetes que ele passa de família. Então, assim, se eu tenho parente de primeiro grau, eu corro o risco de ter.
Não quer dizer que vai ter, né?
Não quer dizer que vai ter. Isso depende muito do estilo de vida da pessoa. Quais são as pessoas que têm maior chance de desenvolver o diabetes tipo 2? Pessoa sedentária, sobrepeso, a gordura abdominal, acima dos 45 anos... E quem está abaixo de 45 anos, que é sobrepeso, que tem muita gordura abdominal, que tem histórico de ovário policístico, são pessoas que têm o risco também de desenvolver o diabetes tipo 2. E uma coisa muito importante, as mulheres, né, que às vezes na gestação abre o quadro de diabetes e aí depois que tem o filho vê que não está. Essas mulheres que tiveram o chamado diabetes gestacional são pessoas de alto risco para desenvolver o diabetes, uhum, tipo 2. Então, no momento que numa gestação eu abro o quadro de diabetes, e esse quadro é transitório, eu ganho neném e aí eu não tenho mais aquelas alterações da minha glicose. Eu preciso vigiar e buscar um estilo de vida mais saudável. Atividade física, evitar ficar sobrepeso, porque se eu fico sedentário, se eu começo a ganhar muita gordura abdominal, eu tenho um risco aumentado porque eu já tive na gestação. Então, são essas vertentes. O diabético tipo 2, Wanderson, ele tem produção de insulina. O corpo dele produz insulina, porém, com aquele excesso de peso, com excesso de gordura, o corpo não está conseguindo aproveitar 100% a insulina que ele está produzindo.
Entendi.
Então, essa pessoa precisa de tomar comprimidos que vai estimular o corpo a produzir essa insulina e, junto com isso, a mudança no estilo de vida. E uma coisa, assim, muito importante...
O tipo 2 é o mais comum, né?
É o mais comum. Ele abrange 90% dos casos do diabetes mundialmente, é o diabetes tipo 2.
Entendi.
Né? Então, ele é muito comum por causa... Ele tem muito a ver com o estilo de vida. E aí, quando a gente fala em dieta, existe uma dieta falada assim, essa é a dieta do diabético. Isso é antigamente. Nós precisamos mudar a nossa consciência disso. Por quê? Hoje em dia a gente não se fala dieta para o diabético. O que o diabético pode comer? O que o diabético não pode comer? A orientação alimentar para o diabético, ela é igual para toda a população. Todas as pessoas que querem ter saúde,
né?
Moderação. O equilíbrio é tudo, Wanderson. Então, todas as pessoas que querem ter saúde, come doce todo dia?
Não.
Ela vai tomar um refrigerante todo dia? Não. Comer produtos industrializados todo dia? Estilo de vida, né? Quem quer ter saúde, pratica atividade física, faz uma caminhada, que dá para fazer, se movimenta, porque o ficar parado é ruim para todo mundo. E a comida, a relação com a comida tem que ser a mesma. Então, quando a gente abre o quadro de diabetes, a gente se vê obrigado a entrar num estilo de vida que era para ser uma coisa natural, para a gente ensinar nossas crianças desde pequenininha, olha, o doce não é todo dia. Tem hora, tem porção, tem quantidade certa, não pode ser à vontade. Porque se a gente cresce...
Não é só o doce, né? Tudo, né?
Tudo, tudo. Se a gente cresce com essa mentalidade, isso não é sofrido, passa a ser um estilo de vida. Então, isso é muito importante. E ter essa conscientização, que eu não preciso comprar um determinado produto caro, às vezes muito produto diet. A indústria faz uma... marketing em cima daquilo ali, a pessoa compra achando que está fazendo
saudável,
melhor.
E é tudo
saudável,
mascarado, né?
E tudo mascarado. É industrializado, né? Quando a gente olha o rótulo, você vai ver o rótulo, às vezes, de um pão integral e de um pão comum. A diferença de carboidrato é pouca e o que importa para a gente é a porção de carboidrato. Então, eu preciso aprender a enriquecer o que eu tenho, seja o meu pão branco, seja o meu arroz branco, com o que eu tenho em casa. A diferença de um arroz branco para o arroz integral são as fibras. Então, se a pessoa não quer ou não pode comprar um arroz integral para ela comer sozinha em casa, dá um trabalho você fazer dois tipos. Não, eu quero optar pelo arroz branco.
Eu faço de quantas vezes? Aqui demora a cozinhar.
Demora, gasta gás, o gás está caro. Então, vamos aprender a fazer esse arroz ficar rico em fibra? Como que ele fica rico em fibra? Colocando uma cenoura, colocando um brócolis. Quem não gosta de verduras, de legumes que tem dificuldade para comer, existe fontes de fibra hoje, tipo o psyllium, é um tipo aqui, né? Eu não sou nutricionista, mas as nutricionistas que estão nos escutando vão saber muito bem sobre isso. Você acrescenta isso na sua comida e não tem gosto. O psyllium, por exemplo, não tem gosto. E aí aquele arroz que era branco, que era só carboidrato, ele passa a ficar rico em fibra. Então ele lentifica a subida da glicose causada por aquele carboidrato.
Essa é a tipo 1, não é?
Essa é o tipo 2.
É o mais comum.
É o mais comum. Agora, o tipo 1 é o meu caso. E é 10% só da população mundial.
É essa que as pessoas já nascem com ela?
Não, a gente não nasce. Né? É mais comum desenvolver na infância e na adolescência. Porém, tem aumentado muito os casos de pessoas abrindo o quadro de diabetes tipo 1 na fase adulta, que foi o que aconteceu comigo. E por que isso acontece? É um sistema, a diabetes tipo 1, ela é totalmente diferente na sua base do diabético tipo 2. A gente tem um sistema de defesa, chamado sistema autoimune. Esse sistema é para nos defender de doenças, de vírus, de bactérias. Esse sistema, não se sabe por quê, a ciência não tem como provar o porquê que ele olha lá para as células betas, lá do pâncreas, que produz insulina, e eles identificam aquelas células como se elas fossem um vírus, uma bactéria. Então, ele vai e manda os soldadinhos para lá e destrói. ataca, ele vai destruindo. Essa destruição está acontecendo e a gente não está sentindo nada. Uhum. Quando ele consegue atingir 75, 80% dessa, destruir 80% dessas células betas, eu abro o quadro de diabetes tipo 1, que é um quadro muito característico. E aí, preste atenção, vamos lá para os sintomas, porque isso salva vidas, Wanderson. Eu tive acesso a uma pesquisa agora, que entre 3 pessoas que são diagnosticadas com diabetes tipo 1, uma morre. E morre por causa de quê? Às vezes morre porque não consegue identificar a tempo. Isso é muito triste e é uma doença simples, com características bem próprias para ser identificada. Ou por falta de informação, ou também por não ter insumos, não ter insulina para aquele momento. Então, o que, que acontece? Eu destruí ali, o meu sistema imunológico destruiu 80%. Eu estou com 20% funcionando, minha glicose está alta, eu começo com os seguintes sintomas. Muita sede, mas é uma sede que não é uma sede...
Não é normal,
comum.
Não.
Comum. Você bebe água e você tem a impressão que aquela água não está te satisfazendo. Entendi. Então, uma pessoa que bebia, às vezes, 1 litro de água, passa a beber 4, 5 num dia. Foi o que aconteceu comigo. Eu tomava no máximo uns 500 ml de água. Era difícil eu tomar uma garrafinha daquela cheia. E, de repente, eu estava tomando 5 litros de água em 24 horas. Então, é uma coisa assim bem absurda. Você começa a comer muito, tem muita fome. No entanto, eu começo a emagrecer. Olha. Mesmo comendo muito, eu começo a emagrecer.
Efeito inverso?
Isso, porque o corpo vai desidratando pela falta da insulina. Então, a gente perde gordura, a gente perde massa muscular, é onde a gente começa a definhar. Eu perdi, em 15 dias, 10 quilos.
Nossa.
Na época. E eu estava comendo absurdamente. O dia que me chamou mais atenção é que eu tinha hábito de comer pizza e eu só conseguia comer um pedaço, no máximo 2, sem tomar refrigerante. Uhum. Nesse dia, que eu já estava diabética e não sabia... Eu comi 3 pedaços de pizza salgada, 1 pedaço de pizza doce, tomei o refrigerante todo que estava na mesa, não satisfeita, eu pedi uma garrafa de água, tomei, cheguei em casa, eu tive que dormir chupando gelo, porque a sede era demais, eu estava passando mal, porque eu estava muito cheia, e eu não conseguia beber água, então eu fiquei chupando gelo. Então, para você ver, uma coisa
quer dizer,
bem alarmante.
O estômago não aguentava mais, ainda assim... Pedia mais. O organismo pedia mais.
E você vai emagrecendo. Então, eu tenho muita fome, emagreço mesmo comendo muito, faço muito xixi e bebo muita água. O fazer muito xixi é consequência. Estou bebendo muita água,
sair, né?
Ele tem que sair. Então, isso é característico. E nas crianças pequenas, que às vezes a criança já parou de urinar na cama e ela começa a fazer xixi, ela começa a ficar prostrada, desanimada, comendo muito, aumenta a quantidade de ingesta de água. Vamos lá, vamos pedir para furar a ponta do dedo, porque isso salva vidas. Isso evita de eu abrir um quadro crítico, que é uma cetoacidose diabética, que me leva para dentro de uma UTI. Uhum. E a gente não precisa chegar nessa fase. Então, eu estou com esses sintomas, vamos pensar em diabetes, vamos furar o dedo, não precisa ter medo. Porque o medo, Wanderson, ele acaba prejudicando a gente nessa hora.
Entendi.
Quando eu abri esse quadro, apesar de eu ser enfermeira, apesar de eu ser da saúde, de eu saber esses sintomas bem claro, a minha mente fez uma negação. Não vinha
não,
na minha cabeça.
Você não quis aceitar aquilo.
Não, nem vinha, nem passava na minha cabeça diabetes. Quando eu chego no hospital, que eu trabalho, 15 dias depois, já bem emagrecida, o pessoal olhou, Camila, você está fazendo dieta? Eu não estou, eu estou comendo muito, eu estou com algum problema, tem algo errado acontecendo comigo. Eu falei isso, mas eu não falava o nome, eu não dava nome. Os colegas foram falar assim, Camila, vamos fazer um teste, você está diabética. Eu entrei em desespero, falei, não, eu não estou não, pelo amor de Deus. E fiquei naquele desespero e aí, de fato, eu estava com 337 de glicemia com um jejum de 12 horas, que eu esperei 12 horas para fazer. Então, é um quadro bem característico. E aí, Wanderson, o que acontece? As pessoas confundem o diabetes tipo 1 com o tipo 2 da seguinte forma. Há quem é diabético tipo 2, que toma só comprimido, é um diabetes mais leve. Não existe diabetes mais leve. Qual é o pior?
Ele é tão grave quanto.
Mesma coisa. Qual é o pior diabetes, Wanderson? Aquele que está descontrolado. aquele que está sem tratamento. Entendi. Não importa se ele é tipo 1, se ele é tipo 2.
O que importa é aquela taxa de glicemia, né?
Sim, é o tratamento que a gente vai ter e o controle que a gente vai buscar. Uhum. A gente consegue um controle perfeito todo o tempo? De maneira nenhuma.
Tem uns picos, né?
Tem e isso...
Tem no... pessoas que caem demais, né?
Sim, e aí foi importante você ter levantado esse ponto do cair demais. Principalmente as pessoas, infelizmente a gente tem hoje ainda profissionais que colocam medo no paciente. Você olha para um paciente que tem diabetes tipo 2, está tomando comprimido e às vezes chega lá com as taxas bem desreguladas e você escuta a seguinte ameaça: se você não melhorar, se você não controlar, você vai entrar na insulina. Então, ele coloca a insulina como se a insulina fosse algo ruim. E não é. A insulina, Wanderson, é uma das melhores descobertas feitas nos últimos anos. Ela tem 101 anos de descoberta de insulina.
A gente continua sendo uma medicação eficaz até hoje, né?
Eficaz e é a única que salva a vida. O diabético tipo 1, que é o meu caso, se a gente fica sem aplicar insulina aí durante uma semana, a gente vai para dentro de uma UTI e provavelmente, se você não vai, você morre. Porque a gente não tem produção nenhuma de insulina. Uhum. Então, se a gente não produz nada, a gente precisa tomar esse hormônio.
Então, essa é a diferença do tipo 1 e do tipo 2.
Sim,
o tipo
2
ainda produz...
Produz.
Mas insuficiente.
Insuficiente.
O tipo 1, zero, nada.
Zero, não produz nada. E quando ele produz, no início do diagnóstico, lembra que tem 80% das células destruídas? Uhum. Eu tenho 20% ou 15% funcionante. Esses 20% a 15% funcionante está produzindo insulina. Então, o médico entra com insulina lenta, que é a insulina basal que a gente toma de manhã, geralmente. Quem toma NPH toma 2 vezes ao dia ou 3. E aí o médico entra com essa insulina. E às vezes o paciente fica aí alguns meses, alguns dias ou até ano, sem precisar tomar a insulina rápida. E aí nessa fase, é uma fase muito comum a gente ter a negação da doença. E a gente achar que não vamos precisar de tanta insulina assim, que um chazinho vai resolver. O chazinho, ele não resolve o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, ele não resolve. Ele pode ajudar o corpo da gente, que a gente sabe dos benefícios do chá. Mas não existe chá que vai produzir insulina. O diabético tipo 1, ele precisa de insulina. E aí, na fase de lua de mel, a gente chama fase de lua de mel. É interessante, né? Porque na lua de mel é tudo bonito, né? Quando a gente casa, é uma maravilha a lua de mel. Mas ela passa. E no diabetes tipo 1 é a mesma coisa. Então, eu inicio, às vezes, só com a insulina lenta, minha glicose fica ótima durante alguns meses, durante um ano. E aí, de repente, nada controla. Eu posso tentar tirar a comida que não controla, minha glicose fica dando pico. E aí é a hora que o meu sistema já destruiu aqueles 15% ou 20% que estava funcionando. Então, eu já não produzo nada. E aí, eu preciso entrar com a insulina de ação rápida. A insulina de ação rápida, ela é para ser aplicada antes de eu me alimentar. E aí tem um detalhe muito importante da gente falar aqui, porque eu vou falar agora diretamente para os ouvintes que usam a insulina. Eu passei anos sem ter essa orientação. A insulina, quando a gente aplica, ela tem um tempo de ação para ela começar a agir no nosso corpo. A comida, quando a gente come, já na boca, ela começa a quebrar carboidrato e já começa a subir a minha glicose. Então, uma pessoa que não tem diabetes, ela começa a comer, a glicose dela começa a subir, pode chegar até 140, tá, Wanderson? Uma pessoa que não tem diabetes.
Uhum.
E aí, logo o corpo identifica isso, libera a insulina e tudo acontece dentro do corpo da pessoa. Então, é tudo rápido. Subiu a glicose, subiu a insulina, baixou, veio para a taxa de normalidade, estabilizou, eu não tenho aquele excesso de glicose circulante no corpo.
Mas quem não produz?
Agora, quem não produz, funciona da seguinte forma. Eu vou comer agora, eu furo meu dedinho, eu vejo a minha glicose quanto que está. Eu vou e tomo a minha insulina, a minha prescrição. Cada um tem a sua com a sua dose de insulina rápida. Tomei. Se eu tomo ela e começo a comer... O remédio que eu estou aplicando,
ele é mais lento,
é de fora para dentro.
Uhum.
Então, ele tem que passar as camadas da pele ali, ele tem que passar a gordura, músculo, até ele chegar lá onde ele tem que começar a fazer efeito. Mas a comida, eu coloquei na boca, ela já começou a subir. Então, o que, que acontece? Você não recebe essa informação, aí você vai, fura o seu dedinho, começa a comer, toma a insulina, começa a comer, e aí você não sabe que dentro do seu corpo a sua glicose já disparou. E aí eu estava lá com a glicose, vamos supor, 120 na hora de começar a comer. Tomei a insulina, comecei a comer, ela vai subindo, bateu 180. Na hora que ela está lá em 180, que aí já passou uns 15 minutos, 30 minutos, a minha insulina vai começar a agir. Então, a minha insulina começou a agir não no 120, ela começou a agir lá no 180. E quanto mais alta a minha glicose, mais resistente à insulina eu fico, mais lentamente essa glicose vai descer, mais tempo eu vou ficar com a glicose alta. Mais tempo com a glicose alta, maiores os riscos de lesões nos órgãos vitais. Entendi. Isso não acontece imediatamente. Não é um episódio, dois, três, quatro episódios. Nós estamos falando aí de uma doença que até hoje não tem cura na medicina. É uma doença que, desde o momento que você é acometido por ela, você vai viver com ela pelo resto da sua vida. Uhum. Então, é durante anos esse processo acontecendo, a glicose alta no sangue, ela funciona tipo um ferrugem. Ela começa a corroer, ela vai corroendo pelas beiradas. Muitos pacientes aí que estão me ouvindo sabem...
A gente sempre ouve dizer que ela vai definhando as pessoas pouco a pouco.
Sim,
né?
É como se fosse um ferrugem. Uhum. Muitos ouvintes aí, tem muita gente diabético tipo 2, sabe que às vezes fura o dedo, vê lá uma glicose de 300 e não está sentindo nada. Agora, diferente da glicose baixa. Aí você tocou num ponto muito importante, né? A glicose, quando ela está baixa, a gente passa mal. E o que é o tabaco?
Tem casos de pessoas que apagam, né?
Sim, sim. É uma defesa do corpo.
E o que se desliga, né?
Se desliga. O que é o tabaco? Abaixo de 70. Eu estou com 69. Eu estou com glicose baixa. É chamado de hipoglicemia. Hipoglicemia é uma situação que a gente precisa agir imediatamente. E aí, o pessoal que é diabético tipo 1, tira doce todo imediatamente, né? E quando tem uma hipoglicemia... come absurdamente numa quantidade monstruosa. E aí, daqui a pouco, você sai de uma glicose baixa, uhum, uma hipoglicemia, para uma glicose muito alta, uma hiperglicemia. Essa subida rápida também prejudica muito o nosso corpo. Então, como que
o
é?
O segredo é o equilíbrio, né?
Equilíbrio.
Como manter que... sempre ali num patamar razoável, sem muito alto, sem muito baixo.
Então, a Associação Brasileira de Diabetes, a Associação também Americana de Diabetes, ela padroniza um tempo geral, né? Uhum. Isso é para todos, porém, cada um com seu tratamento pode procurar um tratamento individualizado. Qual que é a base? Manter uma glicose entre 70 e 180.
Entendi.
Certo?
É uma margem de segurança.
É uma margem que é geral. Mas na hora que você vai para um tratamento com o seu médico, vocês podem traçar a sua meta em particular. Então, dentro do diabetes, a gente tem que ser olhado individualmente. Porque tem pacientes que... ah, eu quero ter uma alimentação low carb, que é baixa em carboidrato. Uhum. Não, eu quero ter uma alimentação vegana. Não, eu quero continuar comendo de tudo. Espera aí, vamos aprender a comer o de tudo? Não existe proibição. Tem que buscar um bom profissional e aprender a fazer as combinações certas.
Não faça isso por conta própria.
Não, por conta própria vai dar ruim. Vai dar ruim com certeza. E aí
Fazer uma dietinha, eu vou tirar isso. Sim, você está fazendo uma lambança na sua vida.
Sim, sim. Você precisa de um profissional ali, uhum, que entenda bem aquilo ali e que te ensine a lidar com aquilo ali. Uhum. E sempre procura, Wanderson, aquele profissional que vai olhar para você... para você não chegar no seu consultório, ah, é diabético, então diabético não pode comer nada que vem debaixo da terra.
Cada caso é um caso, né?
Cada caso é um caso.
Tá? Eu sempre ouvi isso, né? Nada que...
Batata, inhame, aipim. Essas coisas, Vance, tem carboidrato. O pão integral tem carboidrato. Sim. O arroz integral, ele tem carboidrato.
Mas não é bem assim, né?
Só que o negócio é que eles têm outros produtos neles que ajudam a lentificar a subida da glicose. Uhum. Mas eu posso usar os meus produtos comuns e colocar coisas que eu tenho na minha casa para lentificar. Então, se eu quero comer um pão de sal, eu não vou comer dois, três pão de sal. Como um, tiro o miolo, coloco uma proteína nele, que pode ser um ovo, pode ser um queijo, uhum, que ajuda ele ficar a lentificar. Além de ser uma coisa que é gostosa, que vai ser prazerosa, é mais barato. E é mais fácil
de aderir. A liberação daquela glicose que se transforma, acaba sendo transformada
depois. O pão, ele, né, vai ser transformado, mas ele lentifica. Lento. Porque ele tem a proteína. Proteína e gordura e fibra lentifica a subida da minha glicose.
É o que você estava falando agora há pouco. O grande problema é o pico, né? Baixar, descarregar tudo de uma vez só, né?
E aí você fala assim, tá, Camila, então como que eu vou corrigir uma hipoglicemia? A Associação Americana, a Associação Brasileira de Diabetes ensina a gente a corrigir uma hipoglicemia. Uhum. E como que seria isso? Tem uma média geral, né, que é de 15 gramas de carboidrato. O que, que seria 15 gramas de carboidrato? Um copo de refrigerante comum. Na verdade, você olha o rótulo ali, você vê que ele tem 20, tem uns que tem 21. A Coca-Cola nova agora está tendo 15 gramas. Uhum. Um copo de refrigerante comum. E aí, quanto tempo depois que eu verifico a minha glicose? 20 minutos depois. Antes de 20 minutos, se você verificar, ela ainda vai estar baixa. Então, é um erro muito grande, que às vezes a pessoa fura, vê que está baixo, come, aí fura de novo daqui a 10 minutos, vê que está baixo, come mais, e aí vai subindo.
Daí uma hora...
Daí uma hora você está com a glicose altíssima. Então, eu corrijo ali com um copo de refrigerante, ou com 3 a 4 balinhas macia, ou com uma colher de açúcar, que pode ser na água, que pode ser diretamente na boca, e eu espero, quietinha ali, sentadinho esperando, meus 20 minutos. Daqui 20 minutos, eu furo meu dedinho. Agora, é importante a gente fazer a pessoa refletir. Pensa comigo. Eu estou com uma glicose de 40, tá? E aí, eu vou lá e chupo as minhas 4 balinhas. Daqui 20 minutos, a minha glicose está lá 82. Funcionou, não funcionou? Beleza. Agora, se eu estou com uma glicose baixa de 69 e eu chupar as mesmas 4 balinhas...
Chupa duas.
Acredito que ela vai subir mais, não é isso?
Certamente.
Então, a gente diminui essa porção de carboidrato, o bom senso. Mas, para o paciente ter isso, para a pessoa que tem diabetes ter esse bom senso, ela precisa ser educada nesse sentido. Ela precisa entender o porquê de fazer as coisas. Porque quando ela entende... ela consegue colocar em prática com mais facilidade. Uhum. E eu trabalho muito, Vantes, no sentido que eu não ganho nada com isso, tá? Não ganho dinheiro para poder fazer esse trabalho.
Você vive a sua vida como profissional da enfermagem, só isso,
sim,
ponto.
Sim, sim, eu sou enfermeira, eu trabalho com pediatria.
Uhum.
E eu...
Esse trabalho é voluntário seu,
esse
né?
Esse trabalho é um trabalho voluntário, por quê? Eu sei de todas as dificuldades que eu já passei, sendo profissional da saúde.
Você quer dividir esse conhecimento
eu
com as pessoas?
Eu estou dentro da saúde, Vans, há 18 anos que eu trabalho dentro de hospital. E eu não sabia trabalhar com diabetes.
Imagina um leigo.
Apesar da gente receber pacientes diabéticos todos os dias, eu não sabia metade das coisas que eu sei hoje. Como que eu sei? Hoje em dia eu faço curso. Eu faço curso de educador em diabetes. Entendeu? Então, eu estudo diabetes porque é uma condição que eu tenho... E eu vejo o sofrimento das outras pessoas que têm, e o que mais me incomoda é a falta de informação. Existe tratamentos hoje, tanto dentro do diabetes tipo 2, quanto dentro do diabetes tipo 1, caríssimos, ótimos, maravilhosos. Porém, Wanderson, o tratamento mais caro que tem não vale a pena se você não consegue manter ele por longo prazo. Porque nós estamos falando de uma doença que a gente tem que manter os cuidados a longo prazo. Então, nós precisamos aprender a utilizar da melhor forma o que nós temos. Então, se eu tomo a minha insulina NPH e a minha insulina regular que o posto de saúde me dá, eu preciso entender o tempo de ação daquela insulina, entender como ela funciona. Quem toma a insulina NPH, ela tem início, meio, ela tem um pico de ação e ela cai. Então, ela tem a hora certa para ser aplicada. Eu não posso atrasar, porque se ela dura ali 14 horas e aí na próxima aplicação eu não aplico, eu espero passar 3, 4 horas para depois aplicar, eu fiquei descoberto de insulina nesse prazo. Mas a gente tem também insulinas mais modernas, que são as análogas de insulina lenta, que elas duram 24 horas, tem algumas que duram 36, 42 horas, mas mesmo essas, elas precisam ser aplicadas diariamente. Porém, essas insulinas que duram esse tempo maior, ela tem uma estabilidade, ela não tem um pico, são insulinas que diminuem o meu risco de hipoglicemia. Então, eu preciso entender a insulina que eu tenho, não falar assim, ah, mas eu não consigo me tratar porque eu não tenho essa insulina, eu não consigo me tratar porque eu não tenho um sensor, igual esse sensor que eu uso de monitorização. Eu não tenho esse, mas o que, que eu tenho? Eu tenho a insulina NPH? Eu tenho a insulina regular? Eu tenho as minhas fitinhas? Vamos aprender tudo sobre o que eu tenho. Vamos aprender o tempo de ação da minha insulina NPH, o tempo de ação da minha insulina rápida e quais os melhores horários para eu usar as fitinhas que eu tenho na minha casa. Eu não tenho 10 fitas que eu posso usar por dia, mas eu posso usar 5.
Entendi.
Então, a gente vai usar elas quando? Antes das principais refeições, eu puro meu dedo para eu saber a quantidade de insulina que eu vou fazer. E no caso do diabético tipo 2, aonde os sintomas, Wanderson, são no tipo 2, ele é discreto. Às vezes a pessoa fica anos com a diabetes já e não sabe, porque ele é bem discreto. Tem pessoas que têm a visão turva, que é quando a glicose está muito alta, às vezes a gente fica com a visão turva.
Mas isso depois de muito tempo já.
Sim, não, aí você não liga. Às vezes você acha que você está com problema de vista. Uhum. Como acomete, é muito comum em pessoas já acima dos 45 anos, liga aquilo com a idade. Ah, está vindo a idade, eu não estou enxergando direito, está embaçado. E aí, como que descobre o diabetes tipo 2 nesses casos? Infelizmente, era para ser prevenindo, né? Você fazendo exames de rotina e sempre pedir glicose. Mas, às vezes, a pessoa infarta. E aí sai daquele infarto e descobre que estava com a glicose alta, ou a pessoa dá um problema circulatório, ou um problema de vista, e aí testa a glicose, está com a glicose alta. Quanto mais tempo eu fico com o diabetes tipo 2, sem saber que eu estou diabético, menor vai sendo, vai diminuindo a minha reserva de insulina, a minha produção de insulina. Então, se eu descubro ele muito avançado, com muitos anos, já com alguns comprometimentos, eu tenho a chance maior de precisar de, além dos comprimidos, usar a insulina, pelo menos de ação lenta. E tem alguns diabéticos tipo 2, Wanderson, que essa reserva ela acaba toda. Porque às vezes demorou muitos anos, ou às vezes não conseguiu perder peso e aquele corpo ali ficou sofrendo muito tempo com aquele sedentarismo, com aquele excesso de peso, e chega num momento que só a medicação oral não resolve. Mas aí a insulina não é para olhar como um castigo. Ah, é porque eu não emagreci, é porque eu não fiz atividade, é porque eu não deixei de comer. Não, é uma coisa que pode acontecer com 60% dos casos de pacientes que têm diabetes tipo 2, ele precisar da insulina em algum momento. A insulina, ela é vida. A insulina tirou a sentença de morte para dar uma sentença de vida. Insulina não vicia. Insulina não sobrecarrega rins. A insulina, ela é vida, né? Eu carrego a minha insulina dentro da bolsa, Wanderson.
Precisou, tá ali sempre.
Tá ali. Aonde eu tiver, eu aplico insulina. E eu faço questão de mostrar isso. E às vezes tem gente que fala assim, tá se drogando?
Sabe,
e
né?
A gente tem que ir dando informação. Eu, sinceramente, eu não me incomodo com perguntas. O que é isso que você usa no braço? Eu tenho prazer de informar. Porque a informação é o que liberta a gente.
Perfeito.
Então, a campanha esse ano é educação para proteger o amanhã.
Camila, vamos falar então do evento do fim de semana propriamente dito, já que a gente for falar de a questão do diabetes.
Fico aqui o dia todo.
É, mas isso é muito bom, né? Você disse, isso salva vidas. Às vezes, acho que 90% ou talvez mais da nossa população não tem acesso a esse tipo de informação, né?
Sim.
Então, pensando nisso, tem um evento para o fim de semana.
Então, esse evento, Wanderson, vai ser o primeiro encontro de diabetes tipo 1.
Uhum.
Então, esse primeiro evento a gente vai fazer só para o diabetes tipo 1. Ah, Camila, mas o tipo 1 são poucas pessoas. Sim, são poucas pessoas, mas a gente precisa abordar essas pessoas porque parece, Wanderson, que a gente vive numa ilha. Parece que é só a gente que é daquele jeito e todo mundo acha que o nosso diabetes é do pior tipo. E não é, né? Então, vai ser um evento voltado para diabéticos tipo 1. Vai ser lá no sítio do Fernando, do Sansão, né? Indo para Raposo. A gente vai sinalizar. Eu dispus no meu Instagram um link para a gente estar fazendo inscrição. Meu celular também está lá disponível. Essa
você
inscrição,
dá um
vou
lá.
Dar. Uhum. Essa inscrição...
Ou depois manda para a gente também aqui a arte, que a gente dá uma divulgada também.
Ótimo. Essa inscrição não é para cobrar nada, é grátis, o evento é gratuito.
É só para você ter um número em
o número de pessoas
que vai receber, né?
Exato, mesmo porque a gente está bolando uma cesta para a gente poder dar um brinde lá na hora. Uhum. Então, eu preciso saber quantas pessoas vão estar, eu preciso saber se vai ter criança por causa das brincadeiras que a gente precisa fazer. Então, assim, porque como acomete muito criança, né? A gente tem que saber, vamos ter criança, vamos ter adultos, vai com acompanhante, pode levar acompanhante que quiser, por quê? O diabetes é um diagnóstico familiar, então, assim, quem está do nosso lado nos ajuda muito. Essa semana eu divulguei uma foto da minha menina de 5 anos me aplicando insulina e a família participar do nosso tratamento é muito bom e ver com leveza. O meu filho há pouco tempo, tem 7 anos, a gente estava lá em casa e recebi minha sobrinha em casa. E aí eu fui tomar insulina na mesa e ela olhou com uma cara de espanto, com estranheza, meio assim, meio com nojo daquilo que estava acontecendo. Criança, né? Inocente. Claro. O meu menino, na mesma hora, falou assim, me defendeu. É o que que é? Você também está tomando insulina, só que você toma dentro do seu corpo e a gente não vê. E a minha mãe toma por fora. Olha, Wanderson, uma criança de 7 anos.
É de uma presença de espírito.
Então, a informação ela é muito boa. E a gente precisa passar isso para que, com os próximos anos, daqui lá na frente, a gente olhe as pessoas tendo consciência do que o diabetes e como é importante a gente buscar o hábitos de vida saudáveis, né? E uma coisa que eu quero falar aqui para as mães que têm crianças diabéticas tipo 1, para elas não sofrerem achando que elas são culpadas pelas essas crianças ter aberto o quadro. Ah, é porque eu dei muito doce. Não, para com isso. A diabetes tipo 1, como eu te falei, é uma doença autoimune. Não se sabe pela ciência por que que ela começa. Existe uma predisposição genética e algum fator que desencadeia, mas não está claro, não é por causa disso. Então, as mães que têm filhos com DM1 aí, acalme seu coração, você não é culpada pelo seu filho ter DM1. E hoje você passa a ser o pâncreas do seu filho. A gente chama de pais pâncreas, né? Mãe ou pai pâncreas, que ele passa a fazer essa função. E aí, nosso encontro vai acontecer no domingo, às 14h, de 14h às 17h. Nós vamos ter no encontro, eu como enfermeira, vou estar fazendo as orientações que cabe ali à parte da enfermagem. A Larissa de Itaperuna, que é nutricionista, né? Inclusive é minha nutricionista, é DM1 também, vai estar conosco.
Ou seja, tem autoridade, né?
Sim, ela vive na pele, ela estuda diabetes, e ela trata pacientes, né, com diabetes, crianças, adultos, tipo 1, tipo 2. Então, ela vai estar no evento conosco. E a doutora Renata Caralini, que é endocrinologista, que é minha endócrino também, não vai dar para ela estar presente, porém, ela vai fazer uma palestra para a gente. A gente vai estar passando o vídeo dessa palestra.
Entendi.
Vai ser própria para o nosso encontro. Então, assim, e sem contar a possibilidade da gente conhecer outras pessoas...
Trocar experiências,
que vivem a mesma realidade, trocar experiência, crescer um com o outro e fazer um grupo de apoio para a gente ter aonde se apoiar, né? Isso é muito bom. E aí, futuramente, né, quem sabe, o ano que vem, a gente consiga fazer um evento com os tipo 2, que é um monte. Camila, mas e a gente? Se Deus quiser, mais para frente, a gente vai conseguir fazer um evento e aí vamos colocar todo mundo junto,
que bom,
né? Que vai ser muito bom. Mas nesse primeiro momento, tipo...
Na dúvida, a Camila vai mandar depois para a gente aqui e a gente coloca o link lá para o pessoal poder fazer a inscrição, olhar e
isso,
tal, etc.
Isso.
E tal, ter mais informações, etc. E tal. Isso. Não adianta a gente falar aqui no rádio com as pessoas que não vão poder... Mas de qualquer forma, diga lá.
Meu Instagram é Ferreira Machado Camila. Só lembrar do hospital...
Ferreira Machado de Campos.
Aí começa por ele, Ferreira Machado Camila. É o meu Instagram, pode seguir lá. Na bio tem meu telefone, na bio tem a inscrição do nosso encontro. E aí fica disponível aí, estou à disposição para poder estar ajudando. Inclusive na inscrição, Vandes, como não vai acontecer aqui dentro da cidade, a gente sabe que muitas pessoas não têm condução. Por isso é importante fazer a inscrição.
Pra
porque na inscrição
também,
pergunta,
né?
Você vai precisar de transporte? Porque se for precisar, a gente vai estar disponibilizando. Então é muito importante fazer a inscrição para poder ajudar a gente nessa
pra
organização.
Para poder ter condições de criar uma estrutura mínima, né?
Isso. O nosso evento já é domingo. Então eu peço às pessoas que queiram participar fazer no máximo máximo até amanhã essa inscrição para a gente conseguir organizar o mínimo para acolher bem os que vão estar conosco.
Beleza. Camila, um grande abraço. Parabéns mais uma vez pela sua iniciativa, que é voluntária. É, a questão da informação, como você bem disse, é de fundamental importância. Salva vidas, na verdade.
Salva,
né?
Vidas.
Salva vidas. Bom evento lá. E vamos marcar mais vezes. A gente está trazendo essas informações que às vezes não chegam às pessoas, né?
Sim,
e o rádio acaba sendo um veículo importante, né? pela abrangência dele, pela forma democrática que ele chega até as pessoas. Ah, mas na internet tem muita coisa. A gente tem que ser muito seletivo com a internet também, né? Tudo que você vê, lê ou assiste na internet, o que quer dizer que é o bom para você.
Sim, com certeza.
Então tem que ter, acho que essa questão de ter um filtro de um profissional, né? Acho que é interessante.
Sim, faz toda a diferença, Vantes. E eu que agradeço a oportunidade.
É muito comum. Ah, eu vi na internet que o chá, não sei das contas, faz bem.
Acontece muito.
Não é bem assim.
Acontece muito, é muito perigoso. E essas coisas milagrosas atraem muito a gente, principalmente no início do diagnóstico, que a gente quer se agarrar a uma esperança, né, de qualquer jeito. Então, isso é muito comum. Mas eu que agradeço, Vantes, a participação aqui na rádio. É um prazer estar aqui falando para a população. Eu estou sempre à disposição. E também as diretoras de escola que estejam nos escutando nesse momento, se precisar de palestra nas escolas, para poder estar falando do diabetes. Às vezes tem alguma criança, né, na escola. Então é muito importante a gente estar educando nossas crianças desde cedo para a gente mudar a sociedade, mudar a visão do diabetes. Não é uma sentença de morte mais. A gente não precisa ser condenado a viver as amputações, a cegueira, né, a paralisação dos rins. Hoje tem tratamento para isso. Isso era uma realidade há 101 anos atrás. Hoje em dia, não. A gente tem os nossos tratamentos e é possível, sim, a gente ter uma vida saudável e a gente não ter essas sequelas e morrer de qualquer outra coisa que não seja das sequelas do diabetes.
Beleza. Camila, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Repito, sucesso no evento, viu?
Obrigado. Um abraço.
Um abraço grande.
Prestação de serviços, linha aberta para você. Natividade FM.